Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia, ministro da Saúde evita confrontos com o governo e admite que pasta não comprou quantidade de vacinas anunciada. Plenário aprova prioridade na análise pela Anvisa de medicamentos que contenham o IFA produzido no Brasil. Em audiência no Senado, chanceler brasileiro evita polemizar declarações de Bolsonaro contra a China. Boa noite. Em depoimento na CPI da pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, evitou confrontar o presidente da República sobre o uso da cloroquina. O ministro ainda admitiu que o governo não contratou a quantidade de vacinas anunciada. Em peças de propaganda, a pasta dizia ter comprado mais de 560 milhões de doses. Aos senadores, Queiroga apresentou novos números e afirmou que há 430 milhões de doses de vacinas contratadas, dado que não inclui as doses da Fiocruz. Mais detalhes na reportagem de Érica Christian.
Em depoimento à CPI da pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que a gravidade da crise se deve a uma falta de estrutura do SUS e à demora na entrega das vacinas, mas citou uma redução do número de internações e mortes. Ao não comentar declarações do presidente Bolsonaro, Marcelo Queiroga afirmou que caberá à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, Conitec, ligada ao Ministério da Saúde, definir os protocolos de tratamento, incluindo o isolamento e o uso da cloroquina.
Uma corrente é contrária ao uso desse medicamento para tratamento precoce. Outra corrente defende o tratamento precoce. Essa questão precisa de um posicionamento técnico.
Diversos senadores, a exemplo de Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, criticaram a demora do Ministério da Saúde para definir protocolos de medicamentos e intubação.
Depois de 1 ano, 2 meses e 10 dias, já é tempo suficiente para que o Conitec possa apresentar um protocolo para salvar vidas.
Em resposta à oposição, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, diz que a CPI não deve perseguir o presidente da República.
Não podemos transformar essa CPI em CPI da cloroquina. O problema é amplo e complexo e assim deve ser tratado.
Ainda na CPI, o ministro da Saúde anunciou a realização de campanhas para o uso de máscaras e distanciamento social.
Senadores debateram hoje a diplomacia da saúde, ambiental e econômica com o novo ministro das Relações Exteriores. Durante o debate, os senadores criticaram a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível guerra bacteriológica. O chanceler brasileiro, no entanto, evitou polemizar as declarações de Bolsonaro contra a China. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Ao defender o aumento do comércio com a China, a presidente da CRE, senadora Kátia Abreu, do PP do Tocantins, teme retaliação por causa de declarações do presidente Bolsonaro de que esse país se beneficia da pandemia.
Não só com relação ao comércio, que é ruim, mas a retaliação com relação às vacinas.
O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, reafirmou que o Itamaraty atua em diplomacia de saúde, bem como na economia e no desenvolvimento sustentável, e citou parcerias para enfrentar a pandemia de Covid-19.
A China é, sabidamente, país decisivo nas cadeias de suprimento da indústria farmacêutica. Temos atuado também junto à Índia. Buscamos cooperação ainda com diversos outros parceiros. Reino Unido, Israel e Rússia são alguns exemplos.
E o Senado aprovou hoje um projeto que dá prioridade à análise pela Anvisa de medicamentos da indústria nacional que contenham o IFA, insumo farmacêutico ativo. Hoje, por exemplo, importamos o IFA da China para a produção da vacina contra a Covid-19. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
A proposta determina que serão obrigatoriamente enquadrados na categoria de precedência prioritária nos processos de registro e de alteração pós-registro junto à Anvisa os medicamentos que contêm o insumo farmacêutico ativo, IFA, produzido dentro do país, encurtando prazos. O IFA é o princípio ativo do medicamento, a substância responsável pelo efeito terapêutico. O senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, relator do projeto, esclarece que apesar de o mercado farmacêutico brasileiro ser o maior da América Latina, o país produz pequena porcentagem de IFA. Para o senador, isso torna a indústria nacional dependente da importação de insumos e vulnerável ao desabastecimento.
Essa situação tornou-se bastante evidente por causa da total dependência do Brasil em relação aos IFAs importados principalmente da China, produtos imprescindíveis para a fabricação das duas vacinas contra a Covid-19, até então disponíveis no território nacional.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O Senado também aprovou a medida provisória que prorroga a vigência do Plano Nacional de Cultura até dezembro de 2022. As normas valiam até o final do ano passado, mas a pandemia impediu a criação de um novo projeto para o setor. Repórter Raquel Teixeira.
A medida provisória estende até dezembro de 2022 a vigência do Plano Nacional de Cultura, que deveria ter sido renovado no final do ano passado. Mas, devido à crise sanitária, a nova regulamentação do setor não foi criada. O objetivo desse plano é estabelecer normas para monitorar e avaliar políticas e programas culturais. Com a aprovação da MP, fica previsto o acompanhamento dessas atividades também em situações de calamidade pública de alcance nacional. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o governo não pode ignorar o setor.
Não podemos desprezar a cultura e os seus trabalhadores. O setor gera 1 milhão de empregos diretos e movimenta mais de 10 bilhões na economia. Isso representa em torno de 2,6% do PIB.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, alerta que o setor cultural precisa de mais atenção do governo federal.
Infelizmente, é um dos setores que mais tem sofrido, não apenas nessa pandemia, mas está precisando de uma solução de continuidade desde o início do governo federal, uma atenção que o setor merece. Pessoas trabalhadoras, dedicadas, talentosas e que estão realmente precisando de apoio em todo o território nacional.
A medida provisória também determina que o Congresso Nacional promova seminários e debates no último ano de vigência do Plano Nacional de Cultura para ouvir representantes do setor e receber sugestões de aperfeiçoamento.
O apoio americano à renúncia de patentes em vacinas contra a Covid-19 repercutiu no Senado, que já aprovou uma medida semelhante. O anúncio dos Estados Unidos foi feito ontem pelo presidente americano Joe Biden. Mais informações na reportagem de Marcela Cunha.
A possibilidade de quebra de patentes pelo Brasil já foi aprovada pelo Senado e aguarda a deliberação da Câmara dos Deputados. Para o autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o apoio dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio vai incentivar outros países.
Se o único país não for vacinado, todos os países estão em risco. A decisão americana já reflete no velho mundo. A União Europeia admite repensar sua posição.
O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, reforçou a posição de que acordos internacionais não podem ser quebrados unilateralmente por decisão do parlamento.
Numa deliberação conjunta e não da forma como nós fizemos, em que isso gera a imagem de um país que não segue os contratos que ele assina no âmbito internacional.
Além dos Estados Unidos e da União Europeia, também se opunham à quebra de patentes a Suíça e a Inglaterra, sedes de laboratórios farmacêuticos.
O senador Paulo Paim pediu que a Câmara dos Deputados vote com urgência o projeto de lei dele que determina o licenciamento compulsório de patentes de vacinas contra a Covid-19, aprovado pelo Senado na semana passada. Paulo Paim ainda manifestou preocupação com as informações de que os Estados Unidos e a União Europeia vão impor barreiras às pessoas imunizadas com determinadas vacinas e que cada país decidirá se aceita os certificados de vacinação de imunizantes listados pela OMS, mas que não tenham obtido a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos.
O comprovante de vacinação, chamado de passaporte COVID, pode se tornar um certificado de desigualdade social entre as nações.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.